Muito bom dia a todos e todas, trabalhadoras e trabalhadores do nosso país. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, governador Tarcísio. Bom dia, vice-presidente Geraldo Alckmin, presidente Hugo Mota. Eu queria aqui cumprimentar os meus colegas ministros de Estado, na pessoa do companheiro ministro Silvio Costa. Queria cumprimentar os parlamentares, na pessoa, presidente, do querido senador Eduardo Suplicy, que acompanha conosco aqui este evento. Presidente, eu queria dizer aqui em seu nome, se o senhor me tomar, se o senhor me autorizar, que o seu governo, presidente, é o governo da união e reconstrução. Aqui, a assinatura da obra do porto, do túnel do Guarujá, mostra que o seu governo é o governo da união e da reconstrução. O senhor veio, presidente, para reconstruir o setor portuário desse país. E agora nós vamos ter com o túnel Santos-Guarujá o futuro, mas é muito importante começar bem o futuro acertando as contas com o passado. O que nós vamos aqui assinar, presidente, por sua determinação, por sua orientação, é um acerto de contas com o passado, respeitando os trabalhadores e as trabalhadoras do setor portuário desse país. Eu vim aqui para dizer que não tem projeto de desenvolvimento no seu governo sem colocar as pessoas em primeiro lugar. E é por isso que o senhor determinou, e nós estamos cumprindo, a assinatura do maior acordo do setor portuário do país com as trabalhadoras e os trabalhadores. Nós estamos aqui hoje, presidente, resgatando uma dívida histórica. Todo mundo lembra da história da Portobras. Quando a Portobras, presidente, na década de 90 foi extinta, deixou uma dívida histórica com o Fundo de Pensão dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Setor Portuário, o Instituto Portos. Durante muitos anos, vários governos se sucederam e ninguém conseguiu pôr fim a esta disputa que deixou desamparado 8.500 famílias. O senhor voltou em 2023, presidente, para resgatar essa dívida histórica com as trabalhadoras e os trabalhadores do setor portuário do nosso Brasil. Em 2011, houve a intervenção do Instituto Portos, que é o Instituto de Pensão dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Setor Portuários. Com a intervenção, presidente, eu queria lhe dizer que as trabalhadoras e os trabalhadores passaram a ter muito aperto, sentiram no bolso redução de salário, congelamento de reajuste, desconto em folha. Foi um período de desassossego, de desesperança. Eu quero dizer para as trabalhadoras e para os trabalhadores desse país, do setor portuário, as 8.500 famílias que serão beneficiadas com este acordo, que este tempo ficou para trás, que da mesma forma que o túnel Santos-Guarujá vai trazer o futuro e a esperança para a população de Santos e Guarujá, este acordo vai representar o futuro, a esperança, a tranquilidade para as trabalhadoras e os trabalhadores do setor portuário. São 8.500 famílias, 8.500 famílias que vão ter um reajuste médio, presidente, da casa de 20%. Aquele reajuste que estava bloqueado vai voltar a ser corrigido anualmente. Essas pessoas poderão ter acesso a novas linhas de crédito, vão poder ter acesso, presidente, à certeza de que ninguém vai mexer mais na sua aposentadoria. Eu quero dizer, por fim, a todos os meus colegas que aqui me acompanham, que este acordo só foi possível porque nós tivemos a humildade e a decência de reconhecer os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E para isso foi muito importante a união dos meus colegas. Eu queria citar aqui o ministro da Previdência Social, o ministro Carlos Luppi, o ministro de Portos e Aeroportos, o ministro Silvio Costa Filho, a ministra Esther Dueck, a ministra da Gestão e Inovação, o ministro-chefe da Casa Civil. Vários ministros se juntaram para conseguirmos fazer a bom termo esse acordo. 20 sindicatos e associações. Foram mais de 35 reuniões, 100 horas de conversas e diálogos. Conversas ao longo de todo o país, mas nós conseguimos fazer um acordo ganha-ganha, onde todos ganham e nós voltamos a ter esperança, a ter tranquilidade que a aposentadoria, a pensão, o auxílio-doença das trabalhadoras e dos trabalhadores do setor portuário, a partir da assinatura deste acordo, a pedido do presidente Lula, estarão garantidos agora e não serão mais alterados como foi no passado. Muito obrigado e que Deus abençoe o nosso país.
Bom dia. Está um calorzão, mas hoje vale qualquer sacrifício. 100 anos atrás, imagine, presidente, o que era o país. A gente estava acabando de descobrir a televisão há 100 anos atrás. E a Globo estava sendo fundada no Rio, a Folha de São Paulo em São Paulo. E naquela data começou a história e a ideia de se fazer um túnel aqui. Outro dia, o senhor comentou sobre os grandes estadistas brasileiros. Falou sobre o Getúlio, pois o Getúlio foi presidente 15, depois mais 4, mas não saiu nem a ponte e nem o túnel. Quis o destino que nós estivéssemos juntos com o presidente Alckmin, o Rui, todos os nossos ministros. Na primeira reunião de ministros que nós tivemos em Brasília, quando o senhor tomou posse agora, o Rui convocou cada um de nós que dissesse o que seria a prioridade para cada ministério. E à época eu estava lá, onde hoje está o Silvio Costa, muito bem representado. Eu disse, seria muito importante, presidente, se o senhor pudesse ajudar a construção do túnel Santos-Guarujá. E nunca mais haverá essa oportunidade, porque dificilmente nós teremos um outro presidente que tenha morado em Itapema, em Vicente Carvalho, nas condições que o senhor morou. E só o senhor saberia o quanto essas pessoas sofrem para transitar todo dia aqui de um lado para outro. Então, eu me lembro que o senhor virou para o Rui, falou alguma coisa com ele lá, para a gente inserir no PAC essa obra, e essa obra passa a ser uma obra super importante. De lá para cá, o governador esteve comigo, o governador Tarcísio, falou da importância da obra, da necessidade dessa obra, e foi muito bom, e é muito bom, essa demonstração de ambos, dos dois governos, usando um projeto executivo e básico do então governador Geraldo Alckmin, fazer o túnel aqui nessa região. Porque demonstra que é possível as coisas se juntarem quando é para um bem comum. Mas é também importante, presidente, para não deixar que a gente esqueça, que a gente representa um tipo de pensamento. E o nosso pensamento, Suplicy, de alguma forma, tirou o porto da lista dos bens que iam ser privatizados. A ideia do governo anterior é que esse porto fosse vendido. Ele ia ser vendido para um particular. E na descrição dessa concorrência, estava escrito que quem ganhasse a concorrência faria a construção do túnel daqui a 7 anos. Então o senhor antecipou 5, né, no mínimo, se tudo corresse bem. 5 anos o senhor está antecipando. E é nessa ordem que eu quero dizer para o senhor, a nossa comunidade aqui da região tinha 3 grandes sonhos. O túnel, certamente o maior dos sonhos. A questão da ocupação e da integração da cidade com o porto era um sonho dos prefeitos, né, do Paulo Barbosa, do prefeito Rogério, do Farid, e agora o senhor está aqui no Valongo, numa integração de vários metros que vão ser concluídos até o final do ano, toda essa integração como se fosse um porto madeiro aqui em Santos. E para finalizar, o sonho era a construção de um aeroporto no Guarujá, que o Farid muitas vezes falou. E nós sobrevoamos antes de chegar aqui o aeroporto que o senhor viu lá. Me disse o Farid, se a gente ajudar lá em Brasília com a aeronáutica até o final do ano, a gente consegue ter os voos lá no Guarujá para integrar todo esse sistema. Então, o senhor está apto a pedir música do Fantástico. As 3 obras mais importantes o senhor já fez em 2 anos. Vamos ter que inventar outras daqui para frente. Quero agradecer muito ao Pomini e toda a equipe daqui. Quero agradecer ao governador, à equipe das secretarias do Estado, que ajudaram, porque é muito importante para a gente que, se for integrado, fica muito mais fácil. E eu tenho certeza que essa obra, quando vocês estiverem mais velhos, ambos, vão lembrar que essa passagem, desde que ainda tudo era muito cedo, vocês conseguiram fazer uma junção super importante, demonstrar que a convivência e a união pode gerar muito mais rápido os benefícios para a população. Muito obrigado.
Meu muito bom dia a todos e a todas aqui presentes. Realmente eu quero cumprimentar a todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes, cumprimentar a todo o setor produtivo do Estado de São Paulo e brasileiro que está participando deste evento, cumprimentar o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar o nosso governador Tarcísio, cumprimentar em nome do nosso ministro Rui Costa, que tem nos ajudado bastante a viabilizar os grandes projetos estruturantes do Ministério de Portos e Aeroportos. E eu quero, ministro Rui, lhe agradecer publicamente todo o apoio que o senhor tem nos dado ao lado do presidente Lula para que a gente possa fazer as entregas que o povo brasileiro precisa. Cumprimentar a todos os deputados federais, estaduais, congressistas aqui presentes, na pessoa da deputada Renata Abreu. Quero cumprimentar um amigo que a vida me deu, o nosso presidente da Câmara dos Deputados Federal, Hugo Mota, um dos melhores quadros da nova geração da política brasileira. Quero cumprimentar a todos os trabalhadores, trabalhadoras aqui presentes, cumprimentar em nome de todos os prefeitos e prefeitas, o prefeito Rogério Santos, aqui da cidade de Santos, e cumprimentar a toda a classe trabalhadora. Eu vinha, presidente Lula, ontem à noite, quando cheguei tarde da noite, e eu sempre durmo tentando ler um pouco, e eu estava lendo um livro de Luiz Fernando Veríssimo. E nesse livro, em determinado momento, ele, presidente Alckmin, disse: quando você chega em determinado momento da vida e acha que tem todas as respostas, vem a vida e lhe faz novas perguntas. E a vida está fazendo novas perguntas ao povo brasileiro. O que é que nós queremos para o nosso futuro? Nós queremos o ódio ou nós queremos o amor? Nós queremos a desesperança ou nós queremos a esperança? Nós queremos o desemprego ou nós queremos a oportunidade de trabalho? Nós queremos a briga, a disputa, o tensionamento ou nós queremos o entendimento e a construção coletiva? E eu quero publicamente, porque esse gesto está marcado na história do Brasil, eu quero parabenizar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao governador Tarcísio de Freitas, que tiveram a grandeza nesse momento de, mesmo com diferenças pontuais, fazer uma construção de um entendimento em nome do Estado de São Paulo e em nome do Brasil. Porque são muitas vezes as diferenças que constroem as convergências. E o povo brasileiro nunca precisou tanto de convergências como a gente está precisando nesse momento. E eu quero, governador, lhe parabenizar pelo seu desprendimento, pela sua capacidade de entendimento, pela sua capacidade de juntar. Sentou com o presidente Lula, com os ministros, com o ministro Rui Costa, e o presidente Lula disse: olha, isso é bom para o São Paulo, é bom para o Brasil. E nós vamos fazer juntos uma obra que, depois de 100 anos, está saindo do papel. Isso vai gerar dignidade, vai fortalecer o Porto de Santos, vai tirar a favelização, vai ajudar na mobilidade urbana, vai gerar emprego, vai gerar renda e, sem dúvida alguma, fortalecer o Porto de Santos, que é o maior porto público da América Latina. E é muito importante que a gente agora, governador, possa estar lá, presidente Hugo Mota, no mês de agosto ou setembro. E aí, presidente Lula, o senhor vai estar lá na B3, ao lado do governador Tarcísio, batendo o martelo junto da maior obra da história do Brasil e, sobretudo, do setor portuário brasileiro. Eu lembro, presidente, quando a gente assumiu, o senhor disse: Silvio, se eu estou aqui hoje nessa cadeira, eu devo à classe trabalhadora brasileira. E eu aprendi na vida que quem ouve erra menos. E é muito importante que todas as ações que você fizer como ministro, você possa ouvir a classe trabalhadora. E é por isso, presidente, que sobre sua orientação, nós criamos pela primeira vez na história o Fórum Nacional dos Trabalhadores, que agora os trabalhadores têm vez e voz para participar da construção coletiva. E foi isso que aconteceu. Conversando as autoridades portuárias, que eu quero publicamente agradecer a Pomini, em nome de todos os presidentes de Porto, agradecer ao ministro Messias, ao nosso ministro Lupe, a Esté, a todos os ministros, sentamos à mesa, governador, e fizemos o maior acordo do setor portuário com os trabalhadores. Serão 1 bilhão e 100 milhões de reais no primeiro momento, que serão aportados para os trabalhadores, e em 5 anos, quase 5 bilhões, um aumento de quase 20% de ganho real para a classe trabalhadora. Isso foi feito a justiça histórica que os trabalhadores precisavam. E é por isso, presidente, que a gente vai trabalhar sempre nessa mesma direção para ajudar o Brasil. O Porto de Santos está vivendo um momento histórico, com o maior volume de investimentos da história. É a perimetral, é o túnel de Santos, é a dragagem, é o estacionamento, é o Concais, que é uma obra belíssima que é na cidade de Santos, é o aeroporto de Guarujá. E eu quero, ministro Márcio, lhe parabenizar pelo trabalho e pelo amor que o senhor tem à Baixada Santista de São Paulo. E é por isso, presidente, para não me alongar muito, eu queria pedir uma salva de palmas a todos vocês, a todos os trabalhadores aqui do Porto, porque se não fossem vocês, nada teria acontecido. Porque quando São Paulo vai bem, o Brasil vai bem. Quando São Paulo vai bem, o Nordeste vai bem. E é por isso que eu fico muito feliz de ver uma cena no dia de hoje. O presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, governador por 4 vezes, e o governador Tarcísio. Essa é a beleza da democracia e é isso que eu sonho para o futuro do nosso Brasil. Parabéns a vocês.
Bom dia, gente. Bom dia. Quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã. Quero cumprimentar o presidente Lula, o governador Tarcísio, o vice-presidente Geraldo Alckmin, cumprimentar o ministro dos Portos, Silvio Costa, cumprimentar o ministro aqui da Baixada Santista, Márcio França, que falou aqui com muita propriedade, o prefeito de Santos, Rogério Santos, o prefeito de Guarujá, Farid, todos os outros ministros e ministras, o BNDES, que está aqui representado. E eu gostaria, na minha fala, presidente, destacar duas coisas. A primeira é o valor da relação republicana, o valor de se colocar em primeiro lugar o interesse do país, o interesse das pessoas. Digo isso porque nós, seres humanos, às vezes só valorizamos as coisas quando nós perdemos. Aí a gente começa a dar valor àquilo que a gente tinha. E com todo esse processo que nós estamos acompanhando, de tentativa de aniquilar, de encerrar a democracia no Brasil com a tentativa de golpe, a gente se lembra quando a democracia foi interrompida em nosso país. Aí nós damos valor à democracia. E eu ressalto aqui, presidente, e eu ressalto, por quê? Porque até dezembro de 22, presidente, eu estava como governador da Bahia. Governei de 2015 a 2022, 8 anos. 8 anos que, excetuando o primeiro ano que ainda era Dilma, presidente, eu não tive oportunidade de ser convidado para sentar ao lado do presidente e assinar qualquer contrato, de dar ordem de serviço em qualquer obra, de contratar pelo SUS aquele hospital que nós construímos pelo governo do Estado e que, pela lei, o SUS tinha que credenciar. Mas eles não credenciavam. E nós bancamos 8 anos... o custo de vários hospitais novos, sozinhos. Eu tive, Tarcísio, um contrato assinado, ainda quando Dilma estava no governo, com o Banco do Brasil, contrato assinado, que, quando a Dilma saiu, alguém mandou dizer: cancela o contrato. E eu tive que ir ao STF, à Suprema Corte, para ter uma decisão do STF e dizer: o contrato está mantido, porque o dinheiro não pertence ao presidente da República, pertence à instituição Banco do Brasil, que é do povo brasileiro. E contrato é para ser honrado e ser cumprido. Digo isso porque a imprensa está ali, e eu vi hoje pela manhã, os dois estarão ocupando, o presidente Lula e o governador Tarcísio, o mesmo espaço, o mesmo palco do anúncio de obras. Isso não era para ter destaque na imprensa. Que isso devia ser uma coisa corriqueira da democracia, de um país que pensa nas pessoas. Mas por que que isso passou a ser nota de capa de jornal, de capa de site? É porque durante sete anos não houve esse tipo de evento. E hoje aqui, presidente, eu, como seu ministro, como ministro da Casa Civil, tenho orgulho de dizer que o senhor, assim que assumiu, o senhor nos chamou e disse: vamos montar um plano de desenvolvimento para o país. Um plano de obras de infraestrutura de longo prazo, um plano para construir hospitais e escolas, e é o PAC. E o presidente disse: vamos construir dialogando com os 27 governadores do Brasil, independente da filiação partidária de cada governador. Vamos dialogar com os mais de 5 mil prefeitos. E assim fizemos. E por isso, o BNDES, presidente, já assinou, em apenas 2 anos do seu governo, com o Estado de São Paulo, 13,7 bilhões de reais para firmar parcerias e obras que estão no PAC, como o transporte que vai ligar até Campinas, o trem Intercidades, 6,4 bilhões. O Rodoanel, 1,4 bilhões. O senhor assina daqui a pouco, presidente, acompanha a assinatura do BNDES, de um total de 7 bilhões para a linha verde do metrô, assina mais 2,4 bilhões de reais. E, portanto, hoje aqui, essa obra que desafia a engenharia brasileira, que vai ter
das 6 ou 7 empresas que já demonstram interesse, 5 ou 6 internacionais. E eu, ao dizer isso, quero aqui replicar o que o ministro Márcio França disse, a obra do aeroporto. E mais do que isso, eu tenho dito que isso aqui, presidente, não é só uma obra de um túnel. A engenharia brasileira foi desmontada. As empresas de projetos fecharam. Isso aqui nós estamos projetando que país nós queremos. Um menino que vai fazer vestibular esse ano, ele pensa, eu vou fazer que curso? Eu vou fazer engenharia? Eu vou fazer medicina? Eu vou fazer ciência da computação? Eu vou estudar inteligência artificial? E o mundo inteiro hoje, os países do mundo disputam renda, disputam emprego, disputam qualidade de vida pelo desenvolvimento da engenharia, da inteligência e do conhecimento. Ao voltar, planejar obras de infraestrutura, presidente, que ultrapassarão o seu mandato, o senhor está pensando no futuro desse país e sinalizando para essa meninada, para essa juventude. Acreditem, apostem, porque o povo brasileiro, com fé em Deus, não permitirá jamais que alguém que não pensa nessa nação, que não pensa no fortalecimento das relações da união de estados e municípios, possa tentar a qualquer tempo interromper a nossa democracia. E eu quero finalizar, presidente, falar desse povo, da sua determinação e da sua vontade de trabalhar. Ontem estávamos até às 9 da noite com o presidente, e hoje cedo ele já acordava para se deslocar aqui. E ao chegarmos aqui de helicóptero, eu mostrava o presidente palafitas aqui na região, palafitas que lá na Bahia, em Salvador, já não existe mais, porque nós tiramos todas. E é absolutamente desumano, cruel, numa região tão rica como essa, ainda existir pessoas vivendo naquela situação. Quem vive ali convive dentro da sua casa com rato, com barata, com fedor. Aquilo não é condição humana. E o presidente, a primeira coisa que fez aqui ao desembarcar foi falar com o governador, foi falar com o prefeito de Santos e de Guarujá. Por favor, levante os dados, faça os estudos e me leve, porque nós temos que colocar uma meta de acabar com o palafita aqui na Baixada Santista. Que Deus abençoe, um forte abraço.
Presidente Lula, governador Tarcísio, presidente da Câmara, Hugo Mota, os parlamentares aqui presentes, ministros, Rui Costa, Silvio Costa Filho, Luiz Marinho, Carlos Lupe, Márcio França e Jorge Messias, presidente da Assembleia, André do Prado. Saudar aqui os prefeitos de Santos, o Rogério Santos, sua esposa Raíssa, cumprimentando as mulheres aqui presentes, prefeito Guarujá, o Farid, Anderson Pomini. Cumprimentar as lideranças dos trabalhadores, dos sindicatos, saudar aqui os parlamentares, cumprimentando 2 ex-prefeitos, o Paulo Alexandre Barbosa e a Thelma de Souza. Amigas e amigos, hoje é um dia super importante. Estamos aqui no Valongo. Até pouco tempo, presidente Lula, só que eram armazéns abandonados. Foi no seu governo que o ministro Márcio França transferiu para a prefeitura toda esta área. E aí ela, em parceria, o Rogério prefeito, com o setor privado, revitalizou e implantou o Parque do Valongo. 450 mil pessoas já passaram por aqui. E é o centro histórico. Aqui está o Convento de Santo Antônio, de 1640. E nesse local, o senhor assina hoje, traz quatro boas notícias. A primeira, o metrô, o BNDES liberando 2,4 bilhões. Aliás, o nosso querido estado de São Paulo nunca teve, poucas vezes, tanto recurso do governo federal. São 170 bilhões de investimentos aqui no estado de São Paulo. Metrô, trem, todas as áreas. A segunda boa notícia é o Porto de São Sebastião, Tarcísio, que é um dos melhores portos de calado natural do mundo, comparado a Antuérpia, na Bélgica, e que não precisa dragar, porque as correntes marítimas no canal de Toque Toque, entre São Sebastião e Ilhabela, limpam o canal. Por isso estão lá os grandes petroleiros da Petrobras. O presidente Lula assinou uma concessão por mais 25 anos para o estado, que vai trazer muito investimento no porto. A terceira, Lupe e Jorge Messias, diz que a obra-prima do estado é a felicidade das pessoas. E o presidente Lula resolve um problema de mais de 10 anos, trazendo garantia de aposentadoria, de previdência, de segurança para mais de 8 mil famílias portuárias do Brasil inteiro, no convênio aqui assinado do Portos. E, finalmente, o túnel. Quando eu assumi o governo, 2011, o projeto era uma ponte, tinha até a maquete da ponte, só que fomos aprofundar os estudos e a ponte iria limitar o porto, que é o maior da América Latina, navios cada vez maiores, e dificultar o aeroporto, que aliás está em obra, o Infraero, ministro Silvio, fazendo uma importantíssima obra aqui no aeroporto no Guarujá. Nós então aprofundamos os estudos, fizemos o projeto, a Dersa fez o projeto executivo, o EIA-RIMA, o licenciamento ambiental, faltava parceria do governo federal. E o presidente Lula traz hoje essa grande promoção para a gente finalmente ter o túnel, que vai atravessar em menos de 2 minutos, trazendo qualidade de vida. Vai passar a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de caminhão, de ônibus, e o VLT, que começou lá em São Vicente, na Ponte do Barreiro, passou por Macuco, chega agora no Valongo e vai até o Guarujá, Farid. E destacar a importância do porto é exportação. O Brasil, ano passado, exportou 333 bilhões de dólares. Um terço disso é aqui no Porto de Santos. E Pomini, se prepare, porque nós vamos ter esse ano safra recorde e grande parte dela vai sair aqui pelo Porto de Santos. O fluxo de comércio, 600 bilhões de dólares, que é recorde. O presidente Lula assinou o acordo Mercosul-União Europeia, um acordo histórico. 720 milhões de pessoas, 22 trilhões de dólares de PIB entre Mercosul e União Europeia. Nós desburocratizamos com o portal único. Isso vai diminuir 40 bilhões por ano de custo Brasil. Uma carga paralisada um dia, ela custa 0,8% do valor da carga. Nós vamos economizar 40 bilhões por ano. Licença Flex, presidente. O senhor implantou na nova indústria Brasil. Imagine uma empresa que importa célula fotovoltaica. Ela tinha para cada operação uma licença. Se ela importar 3 vezes por semana, seriam 144 licenças, todas pagas. Hoje é uma licença por 3 anos. desburocratizando, simplificando. E queria, finalmente, destacar que acabou de ser divulgado, Luiz Marinho, o número de empregos gerados o mês passado, mais de 130 mil novos empregos em janeiro agora. 70 mil foi na indústria, mais da metade, 51% dos empregos gerados foi na indústria. E a indústria que exporta paga salário mais alto, ela dá um salto, um upgrade. E agradecer ao presidente Hugo Mota, porque aprovou o seu projeto, presidente. Essa semana, o relator foi o Jonas Donizete, está aqui presente. As pequenas empresas vão turbinar a exportação, porque devolve 3% do valor exportado imediatamente. A Itália é um grande exemplo de pequenas empresas que exportam. O porto é um instrumento do nosso desenvolvimento. E ao encerrar, quero dizer que enquanto alguns maquinavam o assassinato de seus adversários, o presidente Lula promove o diálogo e estende as mãos em benefício do povo e do desenvolvimento do Brasil. Parabéns!